Comissão aprova punição mais rigorosa para quem fornecer bebida alcoólica para menores.
Álvaro Dias cobra explicações de ministro das cidades sobre mudança em projeto da Copa em Cuiabá, que aumenta custos da obra em 700 milhões de reais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que pune com mais rigor as pessoas que venderem, fornecerem, servirem ou entregarem, mesmo que gratuitamente, bebida alcoólica para menores de idade.
A proposta do senador Humberto Costa, líder do PT e representante do estado de Pernambuco, prevê pena de 2 a 4 anos, além de multa. Repórter Roberto Fragoso.
A pena vai valer também para outros produtos que possam causar algum tipo de dependência física ou psíquica, de acordo com o relatório do senador Vicentinho Alves, do PR do Tocantins.
A iniciativa é meritória, pois retira o assunto do âmbito da lei das contravenções penais, possibilitando a aplicação de medidas mais rigorosas para coibir essa prática nefasta. Cuida também de impor multas elevadas para os estabelecimentos que cometem ou tolerem a ocorrência em suas dependências.
O estabelecimento comercial que vender bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes poderá receber multa que varia de 3 a 10 mil reais. O local será interditado até o pagamento da multa. A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
A Comissão de Direitos Humanos também aprovou o projeto do senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, que obriga a instalação de sinal sonoro em todos os semáforos do país.
A ideia é facilitar a travessia de ruas e avenidas por pessoas com deficiência visual. A lei atual permite a instalação de sinal sonoro apenas em semáforos localizados em vias de grande fluxo de veículos. Essa proposta também segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
E foi aprovado também pela CDH, projeto da senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, que beneficia os portadores de xeroderma pigmentoso, uma desordem genética que pode gerar 100 doenças, provocar deformidades físicas e evoluir para o câncer de pele.
A doença acomete cerca de 20 moradores da comunidade de Araras, do município goiano de Faina, local onde há maior concentração de portadores da doença no mundo.
A proposta de Lúcia Vânia não exige carência para o recebimento do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez pelos portadores de xeroderma pigmentoso.
Em junho último, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou outro projeto de lei também de minha autoria, que inclui o xeroderma pigmentoso entre as doenças e agravos à saúde, a cujos portadores é concedida a isenção do imposto de renda física sobre os proventos de aposentadoria e reforma.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, quer que o ministro Mário Negromonte esclareça nas comissões de infraestrutura e de meio ambiente a denúncia de irregularidades envolvendo o Ministério das Cidades.
Segundo o jornal Estado de São Paulo, o ministério modificou o projeto de infraestrutura para os Jogos da Copa do Mundo em Cuiabá. E as mudanças fizeram o preço das obras subir para R$1,2 bilhão, 700 milhões a mais que o original.
Compete ao Senado Federal ouvir o ministro e, certamente, como decorrência do seu depoimento no Senado, decidir sobre providências subsequentes. Se entendermos ser necessário, mais uma vez utilizaremos do expediente de protocolarmos no Ministério Público Federal representação para a necessária investigação judiciária.
O senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, cobrou que o Senado vote a indicação da jurista Rosa Maria Weber para o cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal.
Ele lembrou que o atraso na aprovação do nome de Rosa Maria Weber atrasa também a decisão do STF sobre a constitucionalidade da lei da ficha limpa e a sua validade para as eleições de 2012.
Pedro Simon lembrou que, caso a decisão fique para o ano que vem, a lei não poderá ser aplicada para as eleições municipais de 2012, mesmo que seja considerada constitucional.
Então nós sabemos que a votação não sairá enquanto a nova ministra não for empossada no Supremo. E tudo leva a crer que não sairá antes de março do ano que vem. E a interrogação é essa. E a ficha limpa vai valer ou não vai valer para a eleição do ano que vem?
O senador Paulo Bauer, do PSDB, pediu ao Ministério dos Transportes o lançamento imediato do edital de licitação das obras de duplicação da BR-280, no trecho que vai de Jaraguá do Sul a São Francisco do Sul, em Santa Catarina.
Paulo Bauer disse que o Ministério anunciou o edital para maio do ano que vem. Mas as lideranças querem que isso seja feito bem antes, porque a duplicação da rodovia é essencial para a economia catarinense.
É uma obra prioritária que não está sendo reivindicada para o conforto das pessoas. Ela está sendo reivindicada para a viabilidade econômica da região. É preciso que o escoamento da produção, tanto agrícola quanto industrial, se faça e, com isso, as exportações brasileiras cresçam, o país se desenvolva, a região tenha maior perspectiva de desenvolvimento econômico.
Já o senador João Durval, do PDT da Bahia, pediu que a presidente Dilma Rousseff inclua no PAC a recuperação da rodovia BR-324, entre Salvador e Feira de Santana, e do trecho da BR-116, que vai de Feira de Santana até a divisa com Minas Gerais.
Ele ainda defendeu a duplicação do anel viário de Feira de Santana. Para o senador, as obras são fundamentais para melhorar o tráfego e o escoamento da produção.
Hoje, o desafio logístico do Brasil é continental e para enfrentá-lo precisamos de recursos que viabilizem a modernização de nossa matriz de transportes para que ela seja menos poluente e capaz de reduzir os custos logísticos.
E o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, cobrou do governo federal uma decisão sobre a retomada de obras da hidrovia Tocantins-Araguaia para tornar o rio navegável durante todo o ano.
A obra de retirada de pedras do Pedral do Lourenço estão paralisadas e foi retirada da programação do PAC. Mas o governo prometeu analisar novamente o caso. O senador reclamou que já se passaram mais de 20 dias e nenhuma resposta foi dada.
Segundo Flecha Ribeiro, a conclusão da obra é fundamental, pois a navegabilidade da hidrovia Tocantins-Araguaia é estratégica para a integração nacional.
O que não pode é aquela obra tão importante ficar sem uso. Ou seja, a hidrovia que nós esperamos 30 anos vai ficar como enfeite de Natal, porque ela vai ficar pela metade e não aquilo que o Brasil precisa, que é a hidrovia funcionando os 365 dias do ano.
O senador Blário Maggi, do PR do Mato Grosso, disse que após aprovar o Código Florestal, o Congresso Nacional terá um novo desafio: discutir formas de incentivar e fortalecer o setor de biotecnologia no país.
Ele propõe que as comissões de Agricultura, de Meio Ambiente e de Ciência e Tecnologia façam um debate nacional que ajude a convencer o governo e a sociedade sobre a necessidade de se dar mais atenção à pesquisa.
Blário Maggi alertou que de nada adianta o Brasil ser o maior produtor de alimentos do mundo, se não liderar também as áreas de informação e pesquisa.
Porque a biotecnologia vem cada vez mais forte. Quem detém o poder de fazer a semente não é o produtor, é quem coloca dentro da semente as tecnologias desenvolvidas. Quem detém a patente detém o poder de dizer forneço ou não, dou a licença ou não. Portanto, nós estamos presos na mão das grandes multinacionais. Temos empresas nacionais que trabalham na área de biotecnologia, vamos capitalizar essas empresas.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Fábio Calisto.
Apresentação Osar Anquises e Nara Beu.
Produção Rádio Senado sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União aprovou na última quarta-feira a realização de auditoria na Agência Nacional de Petróleo, na Petrobras, devido ao vazamento de óleo ocorrido na Bacia de Campos, Rio de Janeiro. A auditoria proposta pelo ministro Raimundo Carreiro pretende verificar se a agência tem feito a regular fiscalização de planos de emergência das empresas petrolíferas. O objetivo desses planos é ajudar essas empresas a prevenir, detectar e responder rapidamente a eventuais desastres ambientais causados pela exploração de óleo e gás natural no litoral brasileiro. O TCU irá verificar também se a Petrobras será ressarcida pelos gastos feitos para ajudar a empresa Chevron a controlar o vazamento. Além disso, o tribunal vai fiscalizar quais são os cuidados tomados pela Petrobras ao realizar consórcios, a fim de assegurar que a empresa parceira tenha condições de detectar e responder a possíveis acidentes ambientais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.